A gente assiste essas experiências no mundo todo, algumas decorrentes do licor de jabuticaba, né? Porque é só nosso, né? E aqui a gente diz pior para a realidade. A realidade está aí, cobrará os custos históricos da nossa condição de ler os sinais de transformação do mundo. E a questão é saber se estamos à altura do nosso tempo e em condições de transmitir algum legado para a posteridade. Acho que aqui, senadora, a senhora contribuiu para isso e deu substância ao sentido participativo da experiência democrática que o parlamento está realizando, e bem, que até o judiciário está realizando, até o judiciário, onde a gente ainda se organiza em cortes, forma hereditária, lá, portanto, a sua principal questão é o nepotismo, não é isso? Até lá, as estratégias de participação estão sendo experimentadas, né? Eu acho que o nosso parlamento, que sempre soube discutir as grandes questões, não vai ficar a reboque desse processo. Ele tem que ser o protagonista, ele tem que estar com o povo. Ele tem que estar sintonizado com a agenda da política de vanguarda. E o Brasil, nesse aspecto, por favor, nesse aspecto, o Brasil sabe dar lições. E acho que aqui hoje foi uma oportunidade para mais uma lição nesse aspecto. Muito obrigado, senhora.
Obrigada, professor José Geraldo, coordenador do Núcleo de Estudos da Paz e Direitos Humanos da UNB. Inclusive, professor, eu fiquei me lembrando aqui quando o senhor disse a respeito do Chico Itter. Eu participei ativamente naquele processo de constituição de grupos de acompanhamento aos legislativos municipais, e o Estado do Espírito Santo criou vários desses grupos em diversos municípios, inclusive estadual. Então, isso fez uma diferença muito grande no período que esses grupos existiram, no processo realmente de funcionamento das câmaras municipais. Então, acho que nós temos muitas experiências brasileiras positivas, fruto realmente da mobilização social e de forma muito voluntária, né, de forma voluntária, por compromisso, por dedicação de diversas pessoas, né, nos nossos estados. Então, uma experiência muito bacana. Eu vou conceder a palavra agora ao Ronaldo Tamberlini Pagotto, representante aqui dos movimentos sociais. Ronaldo.
Sim. Farei um esforço de dialogar com as questões trazidas, tanto pelos internautas quanto aqui, né? Presencialmente, assim. Não diretamente, porque o tempo... E já também a abordagem, as abordagens anteriores ajudaram a enfrentar. Mas nós chegamos a um consenso, de certa forma, nessa mesa de apresentação e de detalhamento dessa proposta, de que não se trata de uma proposta inovadora, né? Algo que caiu da cabeça de alguém, algo que partiu de uma... Ela reflete uma realidade e aprimora essa realidade. Então... É o que o professor José Geraldo tratou aqui dessa experiência do direito, que ele regulamenta a experiência social, né? Ele não vai criar um cenário futuro, que também existe esse, né, as leis que dirigem a sociedade apontam para frente, essa ela procura regulamentar experiências pretéritas, né? E há um contrassenso que aparece um pouco nas questões trazidas pelos internautas, que diz assim, um mecanismo que vai aprofundar a participação social, ou seja, que vai lapidar a democracia brasileira nesse tópico da participação, seria uma ameaça à democracia. Quer dizer, é um contrassenso da maior gravidade. Um processo que busca aprofundar a democracia é lido como uma ameaça à democracia. Como pode um processo que aprofunda, que lastreia mais o processo de participação social, ser uma ameaça? Quer dizer, vem uma outra pergunta, então, de contrassenso. Qual é o temor da participação social? Quem teme a participação social? Quem teme o envolvimento maior da sociedade? Ou, melhor dizendo, quem teme a maior presença das maiorias nas decisões de políticas públicas, no envolvimento de políticas governamentais e até mesmo na incidência nos processos legislativos. São perguntas que ficam como substrato desse debate que a sociedade está fazendo e que é muito influenciado por uma leitura ideológica de setores da grande imprensa que acabam cumprindo um papel, muitas vezes, de esclarecer, muitas vezes de ajudar, mas, invariavelmente, em muitas outras vezes, e muito mais, de confundir, de gerar uma ideia equivocada dessa coisa do não li, não leia, e tem a crítica pronta, está aqui. Né? E induz críticas que são bastante absurdas, como a gente ouve por aí, né? Não é aqui só. Acho também, aí uma opinião muito, que esse debate quanto à forma, quanto à oportunidade, quanto ao método, ao processo anterior, ele sim tem relevância. Né? Nós estamos falando de um processo de participação social em que a gente quer que as coisas também reflitam um processo de envolvimento da sociedade até para isso. Mas eu acho que mesmo as maiores críticas, as mais corretas críticas, observações, preocupações, não devem ofuscar que se trata de uma medida necessária, democratizante, regularizando processos reais que já acontecem, criando mecanismos que aprofundam, como lembrou a Maria do Carmo, né? De envolvimento, de criação de monitoramento, coisas que vão ajudar. Voltando a dizer, não resolvem os graves problemas da democracia brasileira, do sistema político brasileiro. Não resolvem, ajudam, lapidam, né? Envolve mais a participação, estimula mais a participação. Por isso, eu queria finalizar. Essa campanha, como disse, bem disse o ministro, a campanha pela reforma política é uma ampla coalizão. Não é uma campanha de um determinado partido ou de uma determinada corrente política, é uma ampla coalizão. Envolve diversos setores do campo democrático brasileiro. Envolve setores, como foi dito aqui, da igreja, setores da sociedade civil organizada, como a OAB e outras entidades importantes da sociedade, movimentos sociais, partidos políticos, enfim, sindicatos, uma ampla gama. E a cada dia cresce, vai envolvendo mais setores. Esse é o caminho que nós entendemos que permitirá destravar a democracia brasileira do enfrentamento dos seus grandes e graves problemas, que são os problemas da sociedade brasileira como um todo, os problemas reais, que são, em resumo, as dívidas históricas e sociais com o povo brasileiro. Queria citar alguns problemas que a coalizão pela reforma política entende como consensos, né? Entende como consensos, como medidas importantes para que esse sistema político seja reformado e a democracia brasileira passe por um processo efetivamente de enraizamento, de ganhar robusteza, de passar da fase da juventude da democracia para uma fase mais madura e mais efetiva. Essa questão de representantes, né, que elegem representantes, né, os representados, que também tenham a participação direta e efetiva. Esse é um dos pontos. Como instituir, aprimorar e regularizar a participação direta da cidadania ativa no Brasil? Mecanismos de referendo, mecanismos de plebiscito, que hoje são bastante difíceis, pelas formalidades legais, de se convocar do ponto de vista do povo. Isso é uma questão até cultural, que nós precisamos intervir para que se aprofunde esses mecanismos e se avance nisso. Segundo elemento importante, a sociedade brasileira não é refletida nas instâncias do parlamento e do executivo. Ou seja, trocando em miúdos, há uma subrepresentação das mulheres, uma subrepresentação dos negros, uma subrepresentação dos trabalhadores do campo, uma subrepresentação de indígenas, uma subrepresentação de trabalhadores. E se há uma subrepresentação da maioria, há uma superrepresentação de uma minoria. Esse é um problema nuclear, digamos assim, que uma reforma do sistema político tem que enfrentar. E passa por um terceiro aspecto de consenso, que é enfrentar o problema do financiamento privado e empresarial. Todo mundo sabe quais são as regras desse jogo. Todo mundo conhece como funciona esse processo. Financiou não é por um exercício absoluto de cidadania. É por um exercício de cidadania em restritíssima, mas é por um exercício de poder disputar isso depois, poder cobrar a fatura, poder incidir, poder criar expectativa, criar dependência, como disse o ministro. Então, são três aspectos dessa ampla coalizão por uma reforma política. Instituir mecanismos, radicalizar a democracia, amplificá-la. E, na nossa expectativa, acreditamos que isso só acontecerá por uma constituinte exclusiva. E aí, senhores e senhoras, exclusiva quanto à sua convocação, eleitos exclusivamente para realizar uma constituinte que tenha como tema exclusivo também a reforma política. No jargão juridiquês, é uma constituinte derivada, amplamente cabível no nosso ordenamento jurídico. Não tem nenhuma distorção ou uma crise nesse sentido, embora até alguns setores tenham preocupação com essa possibilidade, mas é um debate jurídico de menor relevância, porque isso é previsto na Constituição. E nós acreditamos que é esse o caminho para destravar, aí sim, as grandes reformas estruturais que visam democratizar a sociedade brasileira. Vejam, ninguém está falando aqui em instituir um Brasil socialista, embora possa ser o sonho de muitos, o desejo, nós estamos falando de um Brasil democrático, que passa pela democratização do acesso à renda, passa pela democratização do acesso à cultura, passa pela democratização do acesso à educação, a um trabalho digno, a igualdade de gênero, a redução ou eliminação das assimetrias regionais, bandeiras lá do Celso Furtado, de correntes 60, 70 anos atrás. Ou seja, passa pelo enfrentamento da principal bandeira popular do Brasil dos últimos 150 anos, que é a reforma agrária, uma dívida histórica do Estado com os camponeses. Então, são essas as medidas de conteúdo social efetiva que uma reforma do sistema político abrirá possibilidades de fazer uma disputa mais eficiente, mais real, para que esses processos de democratização do Brasil aconteçam. Essa é a nossa aposta, essa é a nossa crença, e esse é o nosso convite a todos e todas aqui para que se somem nesse processo, nessa amplíssima coalizão que envolve hoje, no dia de hoje, são mais de 350 organizações nacionais ou estaduais envolvidas, de todos os estados realizando um processo de um trabalho popular, não está ligado à institucionalidade. É um trabalho feito pelo povo, onde tem condições, nas paróquias, nos sindicatos, nos movimentos sociais, nos diversos rincões desse país. Esse é o convite para que a gente se envolva. Nós teremos agora, de 1 a 7 de setembro, um momento importante dessa luta, que é a efetiva consulta popular, a consulta pública. Nós vamos à população com uma pergunta. Você concorda com a convocação de uma Assembleia Constituinte exclusiva pela reforma do sistema político brasileiro? Essa é a pergunta. De 1 a 7 de setembro. Mas 1 a 7 de setembro é um episódio dessa luta, que vai acumular força, que vai para todos os cantos desse país, que vai expressar um trabalho popular. Então, esse é o convite que a gente apresenta aqui a todos, reiterando o convite ao senador, para que se some também nesse processo, aos dois senadores aqui presentes, a senadora Ana Rita, enfim, a todos presentes aqui, para que se somem nessa ampla coalizão por um tema candente necessário para mudar o Brasil, aprofundar as mudanças, avançar nas mudanças e, sobretudo, aprofundar na democratização desse país para os menos favorecidos, que é as dívidas históricas do nosso povo, com o nosso povo. Né? Quem quiser conhecer é plebiscitoconstituinte.org. É o linkzinho do guarda-chuva, que tem todas as informações para conhecer mais isso.
Obrigado. Obrigada, Ronaldo, representante aqui dos movimentos sociais. A gente espera que o plebiscito que acontecerá na primeira semana do mês de setembro realmente seja bastante participativo, que a sociedade realmente se envolva, emitindo a sua opinião. É importantíssimo isso para que tenhamos uma Assembleia Constituinte responsável para realizar a reforma política no nosso país. Eu vou passar a palavra agora à Maria Emília Pacheco, presidenta do Conceia, e com a fala dela nós vamos encerrar esta audiência pública.
Obrigada, senadora, e mais uma vez parabéns por essa iniciativa, porque com as perguntas e as manifestações, nem sempre consensuais, mas são a expressão exatamente da afirmação da cidadania e da participação, nós vimos uma presença muito ativa dos internautas, das internautas nesse debate. E eu queria fazer apenas alguns comentários, porque são muitas as perguntas, as observações, mas chamou minha atenção, por exemplo, uma internauta que diz que não é necessário ter comissões, elas são muitas vezes trampolins de carreira política, e que todos podem se manifestar suas opiniões através de redes sociais. Eu quero dizer para essa internauta que talvez isso seja uma conclusão um pouco apressada, porque as milhares de pessoas que participam dos conselhos pelo Brasil fazem em nome da defesa de causas, né? Como no caso do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, todos estamos lá convencidos de que é preciso que se torne cada vez mais realidade o direito humano à alimentação adequada e saudável, e nós não temos esta pretensão de carreira. E ela chama atenção para uma coisa, diz que se podemos participar através de redes sociais, eu quero lembrar exatamente a ela que, e por isso é que é importante mesmo a leitura da proposta do decreto, né? Porque exatamente o artigo 6º, quando lista as instâncias, cita o ambiente virtual de participação social como uma dessas possibilidades, um desses mecanismos, que ela mesmo faz nesse exercício quando se dirige a nós. E também quero dizer que há uma preocupação de alguns internautas insistindo em que essas modalidades, essas instâncias vão substituir o Congresso, vão substituir o Senado. Nós já mostramos aqui, com alguns exemplos concretos, tentei fazê-lo falando como funciona e a história recente do Conceia, e mostrar que não há usurpação desses direitos, pelo contrário, há uma reafirmação do que representa de importante a participação social para propor políticas, ao aperfeiçoamento delas, que são trabalhadas, que são debatidas com o Congresso. Fiz, inclusive, referência a algumas campanhas que tivemos a possibilidade de fazer conjuntamente com a Frente Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, a Frente Parlamentar. Também há uma preocupação expressa por um dos internautas sobre critério de escolha de integrante de conselhos, como se fosse algo manipulável e tal. Quero dizer que esses critérios são definidos pelas conferências nacionais. E quando eu exemplifiquei, no caso do Conceia, da Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, que chegou a reunir 75 mil pessoas em várias instâncias, e que na instância nacional, com o acúmulo do debate, desde os municípios, estados, até chegar no plano federal, chegamos a definir e publicizar os critérios de composição do Conselho, tenho consciência que o fazemos de forma transparente e fazendo um exercício democrático. Quero também dizer para um dos internautas que chamou atenção para o fato do governo propor impor um modelo arcaico, também é de uma temeridade a afirmação desse internauta, porque perde de vista que nós estamos, como bem sinaliza no diálogo outra internauta, é que a nossa Constituição já prevê a democracia participativa como complemento da democracia, do sistema representativo. De maneira que não estamos, não é algo arcaico, pelo contrário, nós estamos baseado naquilo que foi construído no momento da Constituinte, e seguramente com a participação mesmo desses internautas, ou pelo menos daqueles que são mais velhos, né? E agora estamos num processo de aperfeiçoamento, de sistematização, de organização, sob forma de método, como diz também o professor Pedro Pontual, esse caminho, né, que vimos traçando. De maneira que fica aqui o apelo que, no final da minha fala, eu registrei. Do meu ponto de vista, e falo aqui em nome do Conceia, A consolidação de mecanismos de participação social significa exatamente assegurar esse caminho do Estado a serviço da cidadania. E desse caminho nós não podemos retroceder. Muito obrigada.
Obrigada, Maria Emília Pacheco, presidenta do Conceia, pela sua participação. Queremos aqui agradecer a todos os internautas que se manifestaram através da internet, mas também através do Alô Senado. Foram inúmeras manifestações, mais de 70 manifestações, e várias que ainda não foram impressas. Então, uma participação bastante expressiva. Então, agradecemos a todas as pessoas que participaram. Agradecer aos senadores aqui presentes. Senador Eduardo Suplicy, senador Pedro Simon. Também agradecer aos demais senadores que aqui passaram.
Permita, presidenta, essa foi uma das melhores audiências públicas presididas por Vossa Excelência na CDH. Parabéns a Vossa Excelência.
Obrigada, senador. Então, também agradecemos aqui a presença do senador Jaime Campos, Flecha Ribeiro, senador Aníbal e o senador Wellington Dias. Agradecemos profundamente ao ministro Gilberto Carvalho, ao professor José Geraldo, ao Ronaldo e à Maria Emília pela presença. Muito obrigada, um abraço para todos vocês. Declaro encerrada a presente audiência pública. Muito obrigada.